Começa agora, Rádio Fiscar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor. Agora são 17 horas mais 34 minutos desta quinta-feira, dia 2 de agosto. E São Carlos recebeu hoje a visita do secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania e presidente da Fundação Casa, o Dr. Márcio Fernando Elias Rosa. Ele veio verificar o trabalho de execução das medidas socioeducativas de internação da unidade e também a realidade local quanto à inserção dos adolescentes no convívio comunitário. Durante a visita, também foram discutidos meios alternativos à internação, como a aplicação de medidas de meio aberto, como, por exemplo, liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade. O Dr. Márcio deu uma entrevista coletiva à imprensa e a Rádio Fiscar estava lá. Vamos ouvir.
Doutor, primeiro, boa tarde, obrigado por nos atender. Bem-vindo a São Carlos mais uma vez. Queria começar que o senhor contasse para os nossos ouvintes o motivo da sua visita.
Olha, primeiro um privilégio falar com vocês, um privilégio estar na companhia de todos vocês e em especial falando com todos aqueles que acompanham o trabalho da imprensa de São Carlos e da região. Vim visitar a Casa São Carlos, a nossa unidade de cumprimento de medidas socioeducativas. São Carlos tem um núcleo de atendimento inicial que nós chamamos UNAI e essa entidade de execução de medida de internação, não é? Temos hoje 62 adolescentes e eu vim conhecer, conversar com a diretora, com a nova diretora, Maria Emília, que assumiu há menos de um mês, e também se entrevistar ainda aqui rapidamente com os nossos colaboradores todos, conhecer a atividade, ver a questão da manutenção, ver a instalação física, saber se há necessidade de investimento, que tipo de investimento. Faremos ainda uma reunião rápida com eles para ter outras informações, né? Mas vem também para saber se é possível, né? Agora no final do mês entrar em funcionamento um novo equipamento, o núcleo de atendimento inicial, e de algum modo incentivar um trabalho de cumprimento ou de execução de medidas em meio aberto, né? Que é o ideal frente à internação, à semi-liberdade.
O senhor assumiu a presidência da Fundação Casa há pouco mais de um ano e desde então o senhor tem rodado todo o estado visitando as fundações, né? Já visitou quase metade das unidades. O que motivou o senhor a ter essa iniciativa?
É conhecer, não é? Tem 145, 144 unidades de cumprimento de medidas socioeducativas em todo o estado. A ideia é ficar o mais próximo possível. Numa época de crise, não é? Crise fiscal, crise orçamentária, é preciso otimizar a aplicação dos recursos e, quanto muito, incentivar e valorizar os nossos colaboradores. E a gente tem feito isso, de algum modo. Mas é, sobretudo, para conhecer a realidade e saber exatamente como atuam, trabalham os nossos colegas da Fundação.
O número de menores infratores que foram apreendidos em São Carlos em flagrante nesse primeiro semestre, se a gente comparar com o ano passado, segundo dados da própria Secretaria de Segurança Pública, aumentou quase 58%. A maioria deles, tráfico de drogas. E o delegado Edmundo Ferreira afirmou numa entrevista essa semana que um dos motivos pelo aumento desse índice é o enfraquecimento da lei perante os menores infratores. O senhor concorda?
Não concordo. Eu não acho que haja um enfraquecimento da lei da lei penal perante adolescentes ou mesmo perante crianças. Não se trata disso. Na minha modestíssima avaliação, há outros contributos. O adulto comete crime inspirado por alguma motivação. Pode ser até uma conduta de ódio, de intolerância. Pode ser o desejo da apropriação patrimonial.
Passional.
Pode ser passional. Pode ser qualquer demônio da alma, não é? Que inspire o sujeito a praticar crimes. A criança, o adolescente, não. Tem todo um lado lúdico, né? Que a lei penal não retrata. E não é razoável imaginar que um adolescente mal informado tenha deixado de cumprir a norma penal e por isso incide num daqueles tipos. Ele comete o crime por outras razões.
E quais os possíveis caminhos alternativos à internação que o senhor poderia citar para a gente? Algumas medidas de meio aberto. São algumas ações socioeducativas que muitas pessoas desconhecem,
pois,
né?
Pois é. E aí eu acho que nós precisamos investir. Eu acho que o Brasil precisa investir nisso. É preciso que tenhamos uma política nacional de execução de medidas em meio aberto. O grande exemplo é a prestação de serviço à comunidade. a medida prevista na legislação, pouco aplicado, em regra de competência dos municípios a execução. Para alguns municípios é mais complicado, para outros menos, mas a execução desse tipo de medida, como por exemplo a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, elas são sempre muito melhores do que a internação ou mesmo a semi-liberdade. No caso específico da prestação de serviço à comunidade, atua também como forma de aprendizado técnico, por exemplo, para o adolescente. Por isso, acho que nós deveríamos caminhar nesse sentido.
Agora, doutor Márcio, nós temos ouvido falar muito pouco, quase nada, dos conflitos na Fundação Casa. Qual é o segredo de tudo isso?
Olha, eu acho que são os nossos colaboradores. Os únicos responsáveis por isso são os que atuam dentro da Fundação Casa e fazem com que a casa permaneça em ordem, né? A casa permaneça funcionando bem. Nós estamos com uma geração muito boa de colaboradores que vem atuando de maneira muito propositiva. E também a nossa diretoria técnica, que assumiu há pouco mais de ano, vem imprimindo um ritmo muito próximo com os nossos colaboradores. Isso, de fato, tem feito com que o número de conflitos tenha sofrido uma gradativa redução. O ambiente é um ambiente muito mais afetuoso, não é? Em que o adolescente, uma pesquisa recente lá no litoral mostrou isso, em que o adolescente tem receio e não deseja voltar para a Fundação Casa. Quer dizer, ainda que o ambiente interno seja bom, o adolescente não quer voltar. Por quê? Porque há um princípio de autoridade que não é quebrado. Eles temem, eles respeitam e a medida é executada.
Agora, os índices de reincidência, o senhor tem alguma avaliação para fazer?
Olha, o índice de reiteração, ele sempre é elevado. Porque qualquer indicativo de reiteração é indesejável. A ideia é a aplicação de uma medida socioeducativa que devolva ao adolescente real condição de convivência familiar e social, não estando em conflito com a lei, seja ela qual for. Então, qualquer reincidência, entre aspas, ou qualquer reiteração é indesejável, não é? Mas no nosso caso, a reiteração costuma ficar em torno de 20% ou 21%. Você imaginar que 80% não retornam, me parece que está bom.
Doutor, a gente aqui no estado de São Paulo tem uma situação bastante interessante, que a Secretaria de Justiça, ela também é a Secretaria de Cidadania do estado.
Sim.
Nesse sentido, quais as medidas que a Secretaria poderia tomar para evitar que o jovem se torne um menor infrator? Enfim, que estruturas seriam necessárias, articular talvez esporte, o social, a saúde? O que poderia ser feito para melhorar a situação nesse sentido?
Olha, de fato, a integração qualificada do adolescente no meio social, ela não depende de uma só pasta, ou ministério, ou secretaria, ou órgão, ou mesmo ente, não é? Não depende da União, não depende só do Estado ou do município, mas da atuação de todos. Que todos os serviços públicos essenciais para a primeira infância, né, de educação, realmente estejam funcionando a contento. Eu penso que é a integração. Veja, educação, né, ensino fundamental, ensino médio, a educação profissionalizante, a empregabilidade, né, e está difícil para todo mundo, né, conseguir emprego. O Brasil tem hoje 14 milhões de desempregados, aproximadamente isso. Então, a empregabilidade, dispor para o adolescente curso de aprendizado que atenda a sua expectativa, a sua vocação, desperte nele o desejo de conviver, de trabalhar, enfim, sem perder de vista o lado lúdico da adolescência, da infância, que tem acesso à ciência, à artes, enfim, a esportes, à atividade esportiva. Não é fácil, não é fácil. E precisa, nos tempos de hoje, também oferecer para o adolescente uma formação cultural que altere a sua estrutura de pensamento. O que eu quero dizer? Ele chega na Fundação Casa motivado por uma série de contributos que eu chamo de desestruturantes, né, que o trazem aqui. Perdeu ou nunca teve vínculo familiar, perdeu ou nunca teve vínculo social, perdeu ou nunca teve iniciação educacional. E quando ele está aqui, ele tem, né? É obrigatório a frequência ao colégio, à escola, ao curso profissionalizante, é obrigatório o comportamento, ao atendimento médico, odontológico. Ele é obrigatório, ele se submete a isso obrigatoriamente. Se tem atividade de trabalho, ele é obrigado a fazer. Mas quando ele sai, ele volta para aquela realidade que ele tinha antes de chegar. Ele só não terá o mesmo comportamento se de fato formos capazes de alterar a estrutura de pensamento, senão ele vai continuar enxergando a vida com os mesmos olhos de quando chegou.
Deixa eu falar de rediscutir essa questão das medidas adotadas, né, para os adolescentes. O que o senhor tem em mente de fazer com que eles cumpram as medidas fora da Fundação Casa? As parcerias com os municípios é importante?
Muito importante. Acho que o Brasil cometeu um equívoco na legislação lá em 2006, quando municipalizou a execução de medidas em meio aberto, não é? Tirando, por exemplo, dos estados. E é muito improvável que os municípios tenham condições, inclusive orçamentárias, para desenvolver esse tipo de trabalho. Em outros municípios menores, no caso de São Carlos, municípios pequenos, o número de adolescentes é ínfimo. 2, 3, 4 adolescentes. Então, você estruturar um programa municipal de execução de medidas em meio aberto é improvável que aconteça. Então, fica como se não fosse um problema. Se não há outra medida a ser aplicada e executada, ao judiciário só resta a internação. E aí a gente tem essa explosão, não é? Nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, em 2006, 5 mil adolescentes cumprindo medida. Ano passado, nós chegamos a ter 10 mil, porque o judiciário acaba mandando para internação adolescentes que talvez pudessem cumprir medidas em meio aberto.
O papel do NAI, nós temos o NAI aqui em São Carlos.
O núcleo de atendimento inicial é fundamental. E aqui nós temos uma boa interlocução com a prefeitura, funciona muito bem. Aliás, o corpo técnico é em parte da fundação, também da prefeitura, o prédio é da prefeitura municipal. A prefeitura de São Carlos atende a nossa necessidade e funciona muito bem. No final do mês de agosto nós vamos ter um outro prédio em funcionamento do NAI. Então vai melhorar ainda mais. E é fundamental, porque esse primeiro acolhimento, essa primeira integração do adolescente, o atendimento inicial, é fundamental. É nele que se faz, por exemplo, o PIA, né? Plano Individual de Atendimento, PIA, que define como o adolescente se comportará no período em que ele estiver aqui, que pode ser até 45 dias, pode ser até 3 meses, 4 meses, dependendo da infração cometida, né? O melhor para o adolescente é a prestação de serviço à comunidade, porque ele preserva o vínculo familiar, porque ele preserva o vínculo social e ele se obriga a uma qualificação profissional, muitas vezes conhece a partir dessa atividade uma vocação profissional. Acho que essa é a melhor de todas as medidas, que deveria substituir internação, semi-liberdade, mas ela só pode ser executada quando tem cabimento, né? Quando, por exemplo, o adolescente não foi autor de um ato praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, né? Quando nós não estamos em face de um adolescente que revele alguma periculosidade que não o recomende, né? Então, logo praticou o ato, permaneça em liberdade. Muitas vezes, quando a gente tem um ato praticado com violência por adolescente, o que se ouve na população é justiça, justiça, querendo dizer, na verdade, vingança, vingança. Como se tirando o adolescente do meio social resolvesse o problema. Não resolve, porque o novo crime será cometido por outro, se nós não alterarmos a estrutura social. Por isso é que eu acho fundamental que o Brasil passe a adotar uma outra política nacional de execução de medidas socioeducativas. Na melhor das cenas, que a gente pode descrever ou pintar, há uma alteração legislativa e a União assume um papel, que hoje ela não desempenha, de liderar a execução de medidas socioeducativas em todo o Brasil. Acho que retirando dos municípios essa responsabilidade e trazendo para o Estado membro. Eu não tenho dúvida que se a Fundação Casa, junto com os municípios, pudesse executar a medida socioeducativa em meio aberto, nós teríamos um quadro um tanto melhor.
Também, se a gente falar em custo-benefício, a medida socioeducativa é mais barata para o Estado do que a internação?
A medida socioeducativa de internação ela é infinitamente mais cara do que a de meio aberto. Basta imaginar que nós temos, ao deixar o adolescente internado, nós precisamos dispor de profissionais da área educacional, da área médica, de assistência social, de psicologia,
segurança,
alimentação, segurança. Veja, e não pode ser amadorístico, tem que ser profissional. Então, e funciona, como o Adilson me lembra, em 24 horas, em turno e retorno, o tempo todo. Fiscalização permanente, atendimento médico permanente, ambulatorial permanente, alimentação, custa caro. Vale investimento. Se você considerar que 80% não retorna, que 80% saem para uma condição melhor. E a gente tem exemplos fantásticos de adolescentes que hoje fazem faculdade, de adolescentes que estão terminando curso técnico, de adolescentes que conseguem emprego, de adolescentes que fazem sucesso no meio profissional, jogadores de futebol, por exemplo, em time grande, não é? E que passaram pela Fundação Casa. Passar pela Fundação Casa não é necessariamente uma tragédia, não está condenando o adolescente a uma tragédia pessoal. Não, muito pelo contrário. Para eles, muitas vezes, é a oportunidade, a primeira oportunidade que tem de acesso a atendimento médico, por exemplo, não é? Odontológico, enfim. Então, para eles é bom. Agora, tanto melhor se tudo isso pudesse ser feito com o adolescente em liberdade. E tanto melhor ainda se a população tivesse sensação de segurança. O grande problema todo no Brasil é a sensação de insegurança que resta para a sociedade toda vez que um crime é praticado. Né?
Tá aí então o doutor Márcio Fernandes, Fernando Elias Rosa, desculpa, ele que é secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania e presidente da Fundação Casa, falando à imprensa na tarde de hoje. Você conferiu aí em primeira mão aqui na 95,3 FM. 17h50, 17:06, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Daqui a pouco vem aí o Hora Extra. Uma boa tarde para você e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.